bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT Kids aqui na Rádio CPT. A rádio que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br, também assiste ao vivo pelo facebook.com/radiodaielb e no nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja bem-vindo a esse programa de 29 de março, iniciando aí a Semana Santa na nossa... na igreja cristã, né, onde a gente celebra aí, né, todo o sacrifício de Jesus e a ressurreição. E hoje o tema, então, a gente vai falar sobre a Páscoa, né? Afinal de contas, agora no domingo a gente desafiou aí toda a nossa igreja, né, a também registrar, celebrar o Domingo de Ramos, fazer um registro fotográfico aí da sua família, enviar, né, para a nossa campanha aí no editorial @editoraconcordia.com.br para estar participando da nossa live especial de Páscoa sobre o perdão, que está realmente muito especial. Eu comentei aqui na semana passada, né, eu já tive a oportunidade de dar uma espiadinha de como é que tá ficando e realmente fica o convite aí, né, para que você participe dia 4 de abril às 20 horas do nosso especial de Páscoa. E hoje a gente vai também estar falando sobre isso, né? Páscoa mais doce do que chocolate. Afinal de contas, as crianças, né, esperam muito por esse momento aí, chocolate. Mas a gente lembrar também, né, de todo o sacrifício de Jesus, do amor de Jesus, que ele veio aí para nos dar perdão, vida e salvação. E a gente aí nos preparando, então, para esse momento. E vamos conversar, trazer dicas e contar um pouco aí da nossa história, das tradições, como é que a gente celebra a Páscoa. Comigo, com a Cíntia e com a Elisa, que já estão aí com a gente também. Bom dia, gurias!
Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Realmente é um assunto muito doce, muito esperado pelas crianças, né? Desde quando a gente era criança, acho que tem algumas datas que são muito importantes para as crianças, né? Que é a Páscoa, o Dia da Criança e o Natal, né? Que eles gostam, que eles esperam com ansiedade... E que bom que a gente pode também ressignificar esses momentos, né, de uma forma cristã também, todos eles, né? E também atender às necessidades da criança que gosta de um doce, que gosta de um presente, de alguma coisa que ela vai vibrar ali, que a gente possa também poder ressignificar esses momentos, né, de uma forma cristã.
É verdade, a Elisa já está super preparada ali, quem está assistindo pelo Face, pelo YouTube, dá para ver lá o cenário da Elisa, né, com a Aster Ball, não é isso, né, Elisa?
Isso mesmo, é um enfeite, né, que a gente coloca, né, tem os galhos secos, inclusive lá no blog da Criança Cristã, tem um vídeo explicando, né, sobre essa árvore, o que, que significa os ramos secos. Eu, na verdade, pintei com uma tintinha branca para ficar bonitinho, mas é um galho que eu peguei por aí, na rua da nossa casa, né. Os ovinhos podem ser pintados, podem ser comprados, que se compra esses enfeites que nem de Natal fica para o próximo ano. Mas o legal mesmo é pintar com as famílias, né? E guardando. O ovo aquele de galinha que a gente guarda, acaba não conseguindo guardar tão bem, porque ele quebra, né? Mas hoje em dia tem aqueles de plástico também, que a gente pode guardar esses enfeites. E todo ano a gente consegue, então, enfeitar nossa casa, preparar nossa casa para esse momento.
Tem muitas opções, né? Nós temos muitas tradições, a gente vai estar falando aqui na nossa programação de hoje, né? Também sobre os ovinhos pintados, que a igreja também costuma, né, fazer com cri-cri, né? Com amendoim doce para vender também e tudo mais. Tem muitas coisas para a gente estar falando. E eu me lembrei, né? A gente sabe, muitas pessoas também feito a sua casa com o Aster Ball. Acho que a Elisa Teskfeldman já tinha comentado aqui com a gente no programa. E a gente quer saber, inclusive, da nossa audiência também, né? Como é que você está se preparando aí para celebrar a Páscoa? Conte suas histórias também, as suas lembranças, para a gente estar compartilhando aqui através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. E a Cíntia também está lá com um coelhinho lá, também ilustrando aí, né, o cenário lá na casa dela. Isso, Cíntia? Bom dia!
Bom dia, gente linda! Sim, tá aqui meu coelhinho, ó, lindo, maravilhoso. E eu gostaria de dizer o seguinte, para os adultos, né? Elisa, sinto muito, mas não é só criança que gosta de chocolate, não. Adultos também amam chocolate.
É verdade, eu também gosto, verdade.
Nós gostamos muito de chocolate, é bom, é legal trocar essa... Esse é um momento de troca de experiências. E como é que será que a gente pode fazer essas trocas aí de chocolate e tal em tempos de pandemia? Será que podemos fazer isso? Podemos, sim. Temos várias dicas de como fazer isso com a nossa família em casa. Então, queremos saber de vocês, nossos ouvintes. Hoje o programa, né, gurias? não tem convidado de entrevista, porque os nossos convidados são os nossos ouvintes. Nós queremos saber de vocês, como é que vocês fazem a Páscoa aí, como é que foi a do ano passado, que já foi na pandemia, né? Como é que vai ser essa? Então, por favor, interaja com a gente aí pra gente ler essas dicas de vocês aí. E sim, eu estou aqui com o meu pequeno coelho aqui, que foi feito muito lindo, maravilhoso, pelas meninas lá da Capela Igara, né? Muito lindo, esse povo que gosta de fazer coisas manuais, não é minha praia, já queria dizer que não fui eu que fiz, não sei fazer. Elisa, que é a nossa artesã, eu não sei fazer, tá, galera? Mas eu acho muito legal colocar também, enfeitar a casa, não só no Natal, né, gurias? Mas enfeitar na Páscoa também. Pra mim é tão importante a Páscoa, eu costumo brincar com os meus alunos. Foi lindo o nascimento de Jesus e o Natal, é importantíssimo, mas se a Páscoa que é mais importante, não adiantava ele nascer se ele não passasse por esse sacrifício, hein, galera? Então vamos valorizar essa Páscoa aí, gente. Um bom dia pra vocês e vamos pra esse programa legal.
É, e pessoal, já tá participando, já tem vários recadinhos chegando lá, mas antes de ler esses recadinhos, né, a Cíntia falou uma coisa que é bem legal, né, ela disse que quem fez lá a parte manual e tudo mais foi a Elisa, né, e outras pessoas, porque ela não tem esse dom, mas aí é que tá, né, a gente vai colocando os nossos dons e unidos, né, porque a igreja é isso, né, é a gente em união aí trabalhando pelo reino de Deus, né? Cada um colocando aí os seus dons e talentos a serviço dele. Então, acho que isso é legal também, pessoal, e aí anima, motiva, e o trabalho fica muito mais gostoso, né?
Eu vou dizer para vocês que é isso que eu sinto falta, né, gurias? Dessa questão lá de a gente estar em congregação, estar lá no templo, né? Porque nesses momentos a gente faz, assim, uma verdadeira mutirão de fazer as coisas, né? Quando, quando são os cultos festivos, a gente junta todo mundo, pelo menos lá a gente tem essa ideia de juntar servas, juntar jovens com escolinha dominical. Isso, nossa, isso tá fazendo muita falta, a gente sente muita, muita saudade disso. Não sei vocês, mas eu sinto muita saudade. Ontem a gente conseguiu acabar com um pouquinho, assim, da saudade dos nossos pequeninos, porque a gente fez uma aula online com eles, né, no Domingo de Ramos. Foi muito legal, muito legal. Eles dizendo que nos amam, estão com saudade. Aí deu uma revigorada, né, gurias? Deu uma revigorada. Fica aí uma dica, né, Lu, para as profs de escolinha dominical. Façam essas aulas online com eles, porque, nossa, é tão bom a gente dar uma revigorada, assim, vendo como cresceram, né, como estão bem, a gente consegue ver coisas boas no meio de tantas coisas doloridas, então... Hashtag fica a dica aí, né, Lu?
É verdade, com certeza. E tem muitas iniciativas legais, né, gente? Por isso que a gente está convidando aí a nossa audiência para compartilhar essas experiências, essas histórias aí com a gente, porque a gente vê muita coisa legal aí na igreja, né? Inclusive aí o especial de Páscoa também, que vai reunir pessoas do Brasil inteiro, né? Com músicos, hinos, crianças, jovens, né? E essa é a oportunidade. Então a gente vê, inclusive, na escola dominical também, pessoal se reinventando, contando as historinhas aí, publicando no Face, no YouTube, tendo essa oportunidade de alcançar mais pessoas, mas aproveitar essa ideia aí, que nem a Cíntia falou, né? As crianças também já estão acostumadas a ter essas aulas online, virtuais, por que não fazer esse momento em que elas podem ter essa troca, né? Porque quando a gente coloca o videozinho lá, claro, eles vão receber a mensagem, vão fazer as atividades, vão compartilhar, mas não vai ter essa interação, né? Então, isso é legal também, fica como uma sugestão bem, bem bacana aí pro pessoal aproveitar, né?
Eu posso falar uma coisa que aconteceu, que foi muito engraçada. Na semana passada, eu fiz a aula da escolinha, né? E é gravado, a gente manda e tal. E eu mandei para as minhas sobrinhas, minha afilhada e minha sobrinha, né? E aí a minha cunhada botou para elas assistir e depois mandou um vídeo da minha afilhada trancada na casinha de boneca dela, aos gritos chorando. E aí a minha cunhada perguntava, o que que aconteceu? Por que que tu tá chorando? A Dinda não me respondeu! Eu falei com a Dinda e ela não me respondeu! Olha. Eu tive que fazer uma ligação, né, pelo WhatsApp pra falar com ela, porque ela queria que eu respondesse e eu não respondia assim, porque era uma gravação. Claro. E às vezes a gente não se liga disso, né, gente? Então, a importância de interagir online, né, das crianças pararem, fazer uma pergunta, ou até pra dizerem, prof, como tu tá diferente, prof, teu cabelo e tal, É, mas foi muito engraçado, gente. Eu tenho a gravação, eu guardei dela chorando. A Dilma não me respondeu, não me respondeu.
Olha só que amada. Falando em interação, Cíntia, tem várias pessoas já participando aqui com a gente, né? Ó, a Elisa colocou aqui, ó, enviei a foto da minha Astorbaum e alguns trabalhinhos de Páscoa que fiz. É verdade. A Elisa também faz aqui, é a amigurumi, né? Se não me engano, é. Eu também não
É
sou muito dos
lindo, uma
trabalhos manuais,
graça.
mas realmente é lindo. E ela fez coelhinhos, né? Ela já tinha feito no Natal também, presépio e tudo mais. Então são as pessoas colocando os dons aí, com certeza, né? Uma maneira da gente estar celebrando aí em família também essa data tão especial que a gente celebra na Igreja Cristã. A Elisa antes tinha colocado, né, que estava assistindo aqui com o seu esposo, né, em Tramandaí. Beijos, queridas, abençoado programa. Vamos ver quem mais está aqui participando com a gente. A Marli Grube, bom dia, ligadinha aí com a gente. Obrigado pela companhia. A Renê Ros, bom dia a todos. Reginaldo Santiago Silva também está dando seu alô aqui. Na nossa interatividade pelo Facebook, a Andrea Grala também está dando bom dia, Simone Vitor, Selma Tragel, bom dia a todas, Nelda Miller também está ligadinha com a gente, a Beatriz Hasse, a Frau Pastor aí de vocês, né? Bom dia, abençoado programa.
Olha, isso aí tá
Tá
fiel a nós, hein, Cintia?
fiel e olha, é aniversariante.
É
Ah, tá de aniversário hoje,
verdade.
olha só,
Hoje,
parabéns. Aliás, eu vou
Adriana,
aproveitar.
parabéns ao vivo.
É, parabéns aí, que Deus abençoe ricamente aí a Beatriz. Meu irmão tá de aniversário hoje também, celebrando aí 37 anos. Um beijo aí pro Denis. Vamos ver quem mais tá aqui com a gente. Participando com a gente aqui, a Nelda Miller, bom dia a todos. A Selma a gente já leu, né? A Magali Schmidt também tá com a gente. Bom dia, meninas. A semana já começa doce com vocês. A Magali, que já foi com a apresentadora aqui, né, do Revista PT Kids, e vai estar conosco. Vou dar spoiler, Cíntia. Vai estar com a gente hoje aqui, né? Entre as dicas, vai trazer uma dica aí para nós de atividade de Páscoa. A Eurinice Lemer, mamãe, tá aí, ó. Bom dia. Consegui aqui. Bênção. Beijo, minhas meninas.
Beijo! Que bom que ela
Falando.
conseguiu! Eu tava com saudade, né? Tava com saudade.
É
Sabe como
verdade.
é que é, né? O 4G termina, né, gente? Às vezes em 10 dias, dependendo da pessoa que fica ali assistindo, né? Mas já estamos resolvendo em família essa questão de internet da
Olha
minha
só.
mãe ali. Falando da minha mãe, né? Falando, a gente estava conversando antes. Ontem eu comentei com ela e hoje a Luana lembrou, né? E aí a gente vem trazendo, assim, umas recordações antigas. Umas memórias afetivas, algumas coisas eu até esqueço, gente, que foram tantas coisas que vivemos na São Lucas, a nossa harmonia lá, né? E eu na minha adolescência ali, né? Louca para estar com todo mundo, que o adolescente quer estar junto com todo mundo. E aí nós estávamos lembrando que os jovens naquela época nós fazíamos os ovinhos, ovos de galinha. Em janeiro nós começávamos a coletar os ovos de galinha com todo mundo, as pessoas traziam os ovinhos, né? E nós pintávamos os ovinhos, os jovens. Nós fazíamos o amendoim com açúcar, que tem agora um nome, na época era amendoim com açúcar, é o cri-cri,
É o
né?
cri-cri, é.
Se não me engano, as mães ajudavam a fazer essa parte do fogão aí, que o pessoal era meio, né, não manjava muito bem.
Mas eram os
E aí
jovens que faziam, né?
nós vendíamos aquilo lá para arrecadar dinheiro para ir para o congresso, gente. O congresso da época, eu não me lembro qual que era. Mas era para o dinheiro, aquele congresso nacional, né, que tinha, porque as pessoas não tinham condições de pagar. Até hoje não tem, mas hoje em dia tem uma facilidade de pagar antecipado, em cartão e tudo mais, né? Mas assim era muito legal. E eu tentei lembrar, Luana, até perguntei para minha mãe ontem: "Mãe, tu lembra quantas dúzias nós chegamos a fazer?" Porque eu tô me lembrando de um número meio absurdo de 70, 100 dúzias que nós
Pois eu
vendíamos,
não
né?
lembro, eu não lembro. Mas eu me lembro
Ela
de uma.
também não lembra.
É, mas eu tava falando antes da gente começar o programa. Eu me lembro de uma vez a gente ir na casa de vocês, né? Da
Eu
dona Eroni.
lembro
E
disso,
fazer
eu
lá, a gente se
lembro.
reunir, porque nossos encontros eram domingo à tarde, né? Então a gente foi para lá e de
Isso.
lá a gente foi para a juventude depois, né? Para o grupo de
E aí
jovens.
tinha o esquema assim, que a gente começava as pinturas dos ovos bastante tempo antes, né? E aí nós colocávamos, assim como tem um Astrobal, eu não sabia o que que era o Astrobal, nós não enfeitávamos árvore. É uma tradição que eu estou conhecendo há pouco tempo, há alguns anos atrás, 6, 7 anos atrás, né? Mas não, nós não conhecíamos essa cultura, né, de enfeitar o galho seco e tudo mais, né? Eu aprendi isso depois, mesmo que é uma tradição mais antiga, mas talvez de outra região, né, e nós não tínhamos. E aí a gente usava os galhos para poder pendurar os ovinhos pintados. Então a gente fazia uma técnica com tinta óleo, gente. É uma técnica bem legal, a gente botava tinta a óleo, não me lembro como é que a gente comprava, eu acho que a gente comprava em potinhos assim de tinta mesmo na loja de tintas. E a gente botava assim, botava uma cor, botava outra, e aí a gente tungava o ovo assim, ó, gente, daí ele saía todo colorido, ficava lindo, 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 lindo. E aí depois tinha o processo, então, do amendoim, aí outras pessoas faziam amendoim, os jovens estavam sempre no meio. Mas outras pessoas, eu acho que vinha de doação também, né?
Vinha de doação.
E aí era muito legal, gente, muito legal. A gente fazia aquilo lá, a gente trabalhava muito, era tão gostoso, sabe? É. Então são tradições que hoje em dia, na verdade, tem o ovo de plástico, né, para pintar. Eu não sei se tem uma graça, assim, né, mas... Tem um ovo de plástico pra pintar também.
É que isso que tinha, que dava todo o efeito, assim, né? Essa sensação. A gente se reunir pra fazer aquilo ali, pra vender, né? Com o objetivo de ir pro congresso. Tipo, tinha todo, né? Um clima, né? Pra isso, né? Hoje daí tu compra já pronto e não tem essa união, essa integração e tudo mais.
E tu sabe, Luana, que agora eu tô me dando conta que eu não tinha me dado conta. Eu, quando mal começa, assim... Tá em fevereiro, eu já tô pensando na Páscoa, eu já fico naquela, não é ansiedade, mas já fico naquela, ai, porque tem que preparar. Aí eu me dou conta que faltam 5 semanas, que faltam 6 semanas. Eu acho que vem daí, agora eu tô me dando conta.
Claro,
que vem dessa
já
memória
se prepara,
de que nós começávamos a pintar os ovos em fevereiro, já a gente já começava aquela preparação, porque nós tínhamos que vender antes, não era na Páscoa, né? As pessoas tinham que fazer as encomendas, eles pegavam, compravam de dúzia os ovinhos na caixinha, assim. É. Nossa, muito legal, muito legal. Olha, uma memória afetiva muito boa dessas... desses momentos que nós vivemos, aonde? Na igreja.
Na igreja. Né? Pois é, e a gente vê, né, essas duas principais datas, assim, tinha comentado antes, né, o Natal e a Páscoa são as principais datas cristãs, assim, né, e quantas programações que a gente pode ter, né, porque daí, na Semana Santa, a gente falou aí, a gente está iniciando a Semana Santa, né, então a gente vai ter aí a Quinta-feira Santa, quantos cultos a gente já teve, programações, né, de relembrar a Santa Ceia, a Última Ceia de Jesus, inclusive na escola bíblica também, né, fazer isso com as crianças, na sexto culto, né, de Sexta-feira Santa também, que a gente lembra aí, né, o sacrifício de Jesus e o domingo, e eu me lembro, assim, eu acho que tu tava ainda na congregação São Lucas naquela época, de um culto que a gente fez às 6 horas da manhã, era o alvorecer pascal, né, então a gente, eu me lembro que eu era criança, e a mãe, nós temos que estar no domingo, 6 horas da manhã na igreja, nossa, nem vou dormir, né, então é ter essas oportunidades.
Gente. Eu participei muito desse Alvorada Pascal, mas lá na Petrópolis, quando eu já estava participando na Petrópolis. Como é que foi, Cíntia? Conta aí, eu não lembro disso aí na São Lucas.
Não, a gente teve 6 horas da manhã, a gente fez, né? E aí depois o café da... Então cada um levava, né, o comes lá e a gente fez um café da manhã depois do culto, que a gente fez essa lembrança aí, né, das mulheres irem pro túmulo, né? E verem, então teve a encenação, né? E aí, depois o café da manhã em conjunto com o pessoal. Eu me lembro de uma vez a gente ter feito isso na congregação. Mas tantos outros cultos especiais, as programações com as crianças, né? E onde, naquela época a gente decorava versinho ainda, né, Elisa? Hoje em dia não tem tanto isso, né, do decorar o versinho, da gente falar.
Nós retomamos isso aqui na Emanuel, nós retomamos alguns anos atrás, entre as tantas atividades que a gente fez no Natal, por exemplo, também teve os versinhos. Teve um ano que foram as famílias que falaram os versinhos em conjunto. Foi muito lindo. Que foi bem para trazer essas memórias aí de antes, né? De antigamente.
E que, na verdade, como eu falei, né? A Semana Santa aí, que iniciou ontem com o Domingo de Ramos, então, e já aí as crianças já fazem a apresentação, né? Eu vi aí pelo Facebook várias congregações onde as crianças, né, entram com os ramos e tudo mais. Claro, agora, nessa época de pandemia, né? Muitas congregações não estão realizando as programações presenciais, né? Mas aí a gente vai vendo, inclusive, o vídeo que a gente vai trazer depois de uma das dicas aí que eu comentei com a Magali, é do ano anterior, lá do blog Criança Cristã, onde a gente vem sempre anunciando aí, né? Que tem diversos materiais que você pode estar utilizando. Então, é do ano passado, mas que tá aí para ser sempre usado, né? Porque, como a gente diz, né, a palavra de Deus, ela é atemporal, né? Ela é permanente e a gente também pode, de muitas formas, tá aproveitando esses materiais, né?
Sabe, gurias, que eu lembro, assim, que um culto que me impactou muito, assim, foi uma vez, ainda era o pastor André. É, ainda era o pastor André lá na Igara. E ele deu a ideia de a gente fazer, assim, retirar todas as... Foi a primeira vez que a gente retirou todas as coisas do altar, que a gente botou TNT preto em todo, toda a capela, assim, sabe? Gente, foi muito impactante isso pra mim, porque a gente pensa muito na questão da morte de Cristo, a gente pensa, né, a gente sabe desse sofrimento, mas a intenção dele foi a gente ter um pouquinho desse sentimento, assim, sabe, de que realmente aquilo foi horrível, foi dolorido, foi pesado, e aí a gente tirando aquilo, gente, é muito impactante, vocês já fizeram isso na congregação de vocês, de tirarem as coisas do altar, cada um tirando uma coisa e saindo, deixando tudo vazio, assim, sabe, e é bem esse sentimento.
É, saindo em silêncio e sem se cumprimentar, lembra, me lembro que foi assim.
Exatamente, Elisa, nada, a gente não podia falar nada, a gente fechou toda a igreja, toda com TNT, não tinha uma janela aberta, nada, então aquela sensação de vazio, de luto mesmo, assim, pra gente ter esse entendimento do que realmente aconteceu na sexta-feira, e aí de contrapartida, no domingo, a gente trazendo isso tudo de volta, cantando, com alegria, com louvores, as crianças, nossa, é muito legal isso, sabe, uma coisa que impactou muito, assim, pra mim. Eu lembro até hoje, faz muito tempo isso, porque a gente já vem fazendo isso algumas vezes agora, e isso impactou realmente, né, essa sensação de sofrimento e depois da alegria do domingo da Páscoa. Então foi muito legal, gente, é bem bonito, bem legal fazer essa encenação, assim, sabe? Eu curti muito. Até para as crianças foi impactante, né? Porque elas participaram e elas tiveram esse entendimento, assim. Mas foi muito legal mesmo.
É, falar nisso, né? Eu me lembrei, para mim também, eu era criança, a primeira vez que eu participei de quinta-feira da última ceia, né? Aí as ervas amargas, né? Que também é bastante impactante. Mas, enfim, é legal a gente lembrar isso, né? E aí, principalmente com criança, né? Me lembrei também, acho que eu comentei isso aqui o ano passado, nessa época de Páscoa, a gente teve uma, também o pastor André Plummer, né, o ano passado fez, não, foi ano passado, porque o ano passado a gente já estava em pandemia, se não me engano, foi no retrasado, o Lava Pés, né, o Jesus lavou os pés dos discípulos, e aí o pastor fez com todo mundo, ele ia lá e lavava os pés dos membros e fazia uma oração com cada membro, e bem, tipo, a semelhança de Jesus, assim, né, ele conhecia o membro e fazia a oração específica para aquele membro, sabe? Com aquilo que você precisava ouvir, aquela sua necessidade. Então, aquilo me chamou, assim, ficou bem marcado em mim. E a gente vê, né, que são pequenas ações, mas guiadas pelo Espírito Santo, né? Guiadas por Deus, elas vão impactar, né? Vão gravar, vai ficar com aquilo gravado na memória, né?
Olha a Cintia agora com a sua pérola, né, gurias? Quando eu participei desse negócio das ervas amargas, desse ritual, eu pensava assim mentalmente, né? Obrigada por eu não estar naquela época, porque eu não ia tomar esse negócio, eu não ia fazer esse negócio, eu não ia fazer esse sacrifício. Obrigada, Jesus, por se sacrificar por mim, porque eu não ia fazer de jeito nenhum. É muito ruim, gente, é muito doido.
Não, e a gente lembrando desses detalhes aí tem um programa, na verdade, dessa quinta-feira do jantar, né? Tem alguns programas assim que vai, então Jesus pegou. Uhum. E aí eu me lembro, eu não me lembro se foi na Harmonia aqui, aqui na Igaras, ou foi na Petrópolis, né? Era taça de vinho. Não, porque aqui na nossa comunidade aqui já era os copinhos separados. Mas a Elisa, né, lá na Petrópolis, né? Recém-casada, né? Feliz da vida. A taça ali com o vinho, eu peguei, tomei o golaço, tomei tudo no primeiro, né? Aí quando chegou nas outras partes, agora o segundo gole, ficava só levantando assim, ó, e tapando, que tava eu, e todo mundo à minha volta, mesmo que era um momento sério, todo mundo rindo, né? Porque a Elisa tinha tomado tudo na primeira e não tinha gole pro resto. Mas não explicaram, né, gente? Então, né? Mas aqui na Igara, quando nós fizemos, era separadinho. Era um copinho para cada coisa. Eu ri de novo. Agora tá certo. Agora você é um de cada vez. Não é para tomar um todo ao mesmo tempo. É um de cada vez. Então são histórias assim que a gente vai lembrando, né? E é de convívio, sabe, gente? A gente sabe, pelo menos eu penso assim, né? Que não é aquilo que vai nos livrar dos pecados. Não é aquilo que vai... Mas relembrar, a gente que gosta, que a gente que ama, a gente que crê em Jesus como nosso Salvador, a gente reviver um pouquinho de como que foi e saber que naquela época aquilo era cultura, né? Daquele jeito, o que significava lavar os pés dos discípulos? Eram os empregados que lavavam, né? E isso é até difícil falar hoje para os nossos alunos, para as crianças, porque nós não temos dinheiro, né? Então, nós não temos serviçais na nossa casa como antigamente eram, que eram outros tempos, né? E tinham outras questões históricas envolvidas, né? Então, era um serviçal que lavava os pés. E Jesus foi lá e lavou os pés. Então, naquele momento, era um impacto muito grande. Uhum. Porque hoje em dia, se for preciso, a mãe lava o pé do filho, né? Mas naquela época não era assim, era outra cultura. Então, às vezes, quando envolve essa questão cultural, talvez fica difícil entender, mas por que que Jesus lavou os pés, né? Mas é tão lindo ver isso, né? Uhum. A forma como Jesus mostrava a sua humildade e o jeito que as pessoas deveriam lidar. Ele era muito didático, gente, ele era um professor, literalmente, né? Ele usava a didática para tudo, para ensinar as pessoas, né? Então é muito lindo a gente reviver essas coisas, né? Fazer o sacrifício da Alvorada Pascal, que dava uma trabalheirazinha, mas era legal. Eu também me recordo, e aí os ouvintes que estão aí podem escrever aí se por acaso, se eu estou viajando demais. Mas eu acho que tinha algum momento que se ia nas casas. Será que era no Domingo de Ramos? Que se ia nas casas tocando violão, cantando de madrugada? Um aluno meu me comentou alguma coisa que via isso nas casas. Eu não me lembro se a gente fazia isso também.
Eu acho que é no Domingo de Páscoa mesmo, porque é o alvorecer pascal, né?
Páscoa, acho, né? Que se tocava
não tenho certeza. Ah, casas, o pessoal pode ir comentando.
Isso aí, fica a dica aí para nos lembrar as nossas memórias, aí que algumas coisas a gente não lembra bem, né? É. Mas eu acho que a gente fez alguma coisa nesse sentido também.
É, mas já tem até mais comentário aqui, ó. O pessoal tá compartilhando aí com a gente também. Ó, a Fernanda Maciel também tá ligadinha aí, dando bom dia. A Simone Victor. Oi?
Beijo, Fê, nossa colega lá, Fernanda.
Ai, querida. Que legal. Simone e Vitor também.
Pra Fernanda, maravilhosa, saudade daquela prof incrível.
Ó, a prima tá aí também, a Michelle Kenning, bom dia. Simone e Vitor, João está mandando beijos para todas, querido coraçõezinhos. Beijo, João.
Nosso fiel aí, né, das escolinhas e das lives.
Que legal, que legal. A Michelle Kenning colocou outro comentário aqui. A minha internet tá péssima hoje, mas continuo na companhia aos poucos. Não tem problema, dá para ver depois, né? Ficar gravadinho aqui, pode ou assistir depois também a nossa programação e compartilhar, né? Fica a dica aí pra gente estar tá compartilhando essa mensagem para mais pessoas. Noêmia Lucila Scherer tá sempre ligadinha com a gente também. Bom dia, com saúde e alegria, amém. A Márcia Reit de Souza. Bom dia, meninas. Muitos ovos pintados para arrecadar dinheiro para a congregação na congregação São Lucas em Erechim, mais pessoas aí compartilhando. A mamãe Aroni também, sim, eu lembro, era muito legal quando a gente falou, né, sobre essa questão aí de pintar os ovinhos. Magali Schmidt também lembrou aqui, a Alvorada Pascal, ô, coisa boa, verdade. Jane Ribeiro, bom dia, meninas, saudades também. A Lisete Blanc Guerreiro, nossa colega aqui do Centro Administrativo também, prof de Escola Bíblica. Bom dia, meninas queridas. Amava esse culto das 6 horas. Quando morava em Pelotas, desde pequena participava todos os anos na Congregação Cristo Redentor. Sempre com encenações maravilhosas, emoções inesquecíveis. Obrigada aí por compartilhar com a gente, Lise. Também o René Ros colocou aqui, ó. Há 60 anos, nós íamos no mato procurar barbas de madeira para fazer o ninho de Páscoa. Enfrentar e esperar o coelhinho, enfeitar e esperar o coelhinho era a maior alegria. Tempo que não volta mais. Hoje, vocês falando de tempos atrás, me emociona muito bom. É o comentário do René Rose. Eu me lembrei, né? Meu avô também tem essa questão na Sexta-feira Santa de colher macela, né? Com a geada, né? Com sereno. E aí a gente. São tradições, né? Eu me lembro que o meu avô saía de manhã cedo.
Na Alvorada Pascal, porque tinha que ser antes do nascer do sol. A Marcela também tem que ser antes do nascer do sol. É. E aí as famílias mandam aquela nacela, que é aquela que vai ser boa.
É.
Aquela nacela de Páscoa, gente.
É verdade. Legal essas lembranças, né? Astrid Bender também está com a gente, bom dia, abençoada a semana todas. A Ironi voltou aqui no domingo de Páscoa também, né, que ela colocou. É no domingo de Páscoa, eu acho que é isso que ela quis dizer, né, o cantar.
Eu acho que sim, acho que ela está confirmando que é no domingo de Páscoa. Minha mãe tem uma memória, gente.
Viu, que legal, que legal. E ajudando aqui a gente no programa, um grande beijo para ela. Minha sogra também está aqui, Vera Alice, bom dia, lindas, obrigado pela companhia. A Elisa disse que enviou um WhatsApp. Obrigada, Elisa. Renê, sim, é no Domingo Pascal, também confirmando aí. Olha só que legal, né? A nossa audiência aí contribuindo com a nossa programação aqui. A Beatriz Veig, bom dia. Ela é de Pedras Altas, aqui no Rio Grande do Sul. E a Beatriz Haas colocou Alvorada Pascal, já participei de algumas. Íamos de casa em casa acordando as famílias com canções de Páscoa. É a lembrança aí da Beatriz Haas. E a Daniela Fischer Weiss também está com a gente aqui em Rolante. As servas têm o costume de colher uma cela na Sexta-feira Santa, que eu lembrei aí também, né? Obrigada. E isso que é legal, né? O pessoal deve compartilhar aí mais das suas experiências e tradições para a gente poder estar comentando aqui na nossa programação. E é tão bom, né? A gente falando aí das canções de Páscoa, também tem tantos hinos, eu me lembrei, até a gente tem os materiais, a gente vem divulgando aqui, né, da IELB, para o pessoal estar celebrando aí esse período. Nós temos a playlist lá também com os hinos do projeto Toda IELB Canta, com várias canções, né? E lá no Criança Cristã também tem muito material bacana para estar cantando aí com as crianças também, né, gurias?
Ah, liguei, agora é eu então.
É, vai lá tu.
A internet deu uma travada aqui, gente.
Sim, a minha também, tá, gente? Justifico o seguinte, meus dois filhos em aula, eu aqui, né, na rádio, às vezes tranca mesmo, né, galera?
Verdade.
Pois bem, eu acho que a memória da música também é muito importante, né, gurias? Como a gente lembra da nossa infância ali, dentro das igrejas, das congregações, com as musiquinhas de Páscoa, a gente é muito legal, vem à memória muitas coisas legais, né? E esse
já
negócio
rolou,
da Páscoa...
Já rolou.
Pois então. E esse, eu não lembro o ouvinte que falou sobre essa questão do coelho da Páscoa e tal. A minha infância, como vocês sabem, foi uma infância que não foi na igreja luterana, né? Eu já disse isso para vocês. Então, a gente não tinha muito essa tradição... de ir à igreja e tal, mas a minha infância foi do coelho da Páscoa, e eu realmente não sei como não engordei, chocolate não engorda, gente, porque eu ganhava 4, 5 cestas atrulhadas de ovo e de chocolate, de caixa de bombom, que eu não sei de que aquele povo dava tanto chocolate pra gente, e as minhas primas também, cara, era muito legal, a gente... trocava chocolates, ah, eu ganhei esse ovo, tu ganhou outro e tal. Então, isso também pode ser uma coisa legal, né, gurias? Que nem os meus alunos, né, prof, mas o coelho da Páscoa é legal na Páscoa? É só Jesus que é da Páscoa? Não, Jesus é a nossa verdadeira Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa. Mas o coelho é um símbolo de vida, né? E por que não, né? Por que não deixar esse lúdico para criança? A prof Elisa, mais do que eu, sabe isso. Por que não deixar? É tão fofo as crianças pequenas acordarem aquelas patinhas na casa inteira para procurar os ovinhos de Páscoa. Então,
imaginário,
reforçar, né? Isso, reforçar o que é o coelho, né? Ele não é o significado da Páscoa, mas ele é um símbolo, sim, da Páscoa, né? É, então, reforçar isso e deixar essa criatividade, deixar comer esse chocolate, porque, principalmente nesse momento, né, gurias? Olha quantas memórias maravilhosas antes da pandemia nós temos. A gente precisa criar boas memórias durante essa pandemia também. Não só coisas ruins, não só perda, luto. A gente vai ter que... A gente tem uma responsabilidade também de deixar boas memórias nesse momento. Então, que seja coisas boas, né? Que nós, enquanto família, vamos conseguir fazer a nossa Páscoa ali um pouquinho mais enxuta das pessoas, um pouquinho mais enxuta, de repente, economicamente. Mas por que não trazer de volta isso aí? Os ovinhos, pegar os ovos de galinha e a gente fazer esse cri-cri, colocar junto com as crianças, elas pintarem. Então, que a gente deixe boas memórias também nesse período que não é tão fácil assim. O que vocês acham? Pelo menos eu acho isso, hein, gurias?
Eu ia sugerir isso, né? A gente estava refletindo. Eu tenho falado muito, desculpa, com os alunos nessa semana, com as crianças, né? Sobre os símbolos da Páscoa, porque o ovo tem o seu significado cristão. O coelho tem o seu significado cristão, né? Por mais que surgiram de tradições mais antigas, mas ele tem o simbolismo cristão. Uhum. Então, no momento que se explica isso para a criança, o chocolate é gostoso, tem criança que não gosta do amendoim, por exemplo, né? Mas que a gente não valorize especificamente o consumismo, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, eu vou dizer que desde a pandemia está um pouco menor isso aí, as pessoas estão voltando ao lar, digamos assim, né? E realmente voltando ao lar. Mas o consumismo, assim, tava demais e continua. Tem que ser aquele ovo que tem o brinquedo, que daqui a pouco, quando tem o brinquedo dentro, aquele brinquedo nem significa, nem remete a nada, ou nem é aquilo que a criança esperava. E ele é realmente caro porque vem de marcas muito caras. Não que isso não possa, gente. Não que isso não possa, não estou dizendo. Daqui a pouco a pessoa tem possibilidades. Mas já tem uma cultura aí de que aquele chocolate que vem ali não vale nem um terço, nem um quinto do que tem, do que é, né? E nós temos hoje em dia tantas pessoas à nossa volta, da comunidade, da igreja, da comunidade que a gente vive, o bairro, que usam essas confecções de ovos de Páscoa para o seu sustento, né? Então já tem um movimento aí de valorizar os pequenos empreendedores, né, que utilizam, que vão fazer com carinho, com gosto, daqui a pouco até com um simbolismo, né? O ano passado eu me lembro que eu fiz, gente, alguns coelhinhos assim, ó. E atrás eu coloquei, era o coelhinho, né? Aquela coisa, né, reportando a Páscoa. E atrás, esse aqui não tem, mas atrás tinha um coraçãozinho que eu colava, que eu costurava, e dizia Cristo vive. Então, um detalhezinho pequeno ali, que vai ir para alguém, ah, que bonitinho, coelhinho, puf, um coraçãozinho, que tem uma mensagem ali também, que é o que a gente acredita. Então, eu procuro sempre colocar essas coisas que nós criamos, ressignificando o coelho da Páscoa, ressignificando o ovo da Páscoa, né? E aí nós temos várias ideias para se fazer no domingo de Páscoa, caça ao tesouro, né? Coisas simples. As minhas filhas fizeram no passado, em maio, no Dia das Mães, uma coisa que eu achei muito legal. Elas fizeram um monte de trilhas. Eu me lembrei do ECC, Cíntia, e não falo mais nada, tá? Só lembrei. E boca fechada. Elas deixaram bilhetinhos pela casa, elas nem sonhavam isso, né? E aí tinha, e aí recadinhos, vale, não vale, aí eu tinha que tirar, escolher número um, número dois, número três. Então, usar a criatividade, elas fizeram bolar, né? Eu tenho uma adolescente em casa, né? Então, fazer essa coisa divertida aí, né? A emoção, né, gente? E outra coisa, professora, gente, a gente é muito criança. Tem coisa melhor do que ganhar aquele monte de chocolate na Páscoa? No Natal também, gente, é maravilhoso. Eu vinha para casa, assim, quando eu era professora da educação infantil, né? 20 anos atrás, 2000, né? Gente, eu vinha numa alegria. E eu ficava olhando para aquilo. E eu ficava namorando e vendo os bilhetinhos e vendo as cartinhas e chorando, porque eu era assim, né? E continuo sendo até hoje, muito emotiva com o que as crianças demonstram para nós. Eu sou muito emotiva mesmo. Até tenho canecas que eles deram ano passado, dia do professor e tudo. Eu sou muito boba com cada detalhezinho, com cada presentinho que eles nos dão. É maravilhoso.
Não é só tu, todos os professores
Não, e não é só professor, gurias. Todo mundo tem uma criança dentro de si. A gente, claro, acaba reavivando elas nesse momento, né?
Final do ano. E quando eu ganho os presentes, as coisinhas que é de comer dos meus alunos, as gurias ficam desesperadas, porque elas são muito formigas, né? E eu digo, deixa aqui. Eu divido com elas, né, gente? Deixa aqui, deixa eu olhar um pouco. Não desmonta. Eu tenho que ficar uns 3 dias vendo aquilo que eu ganhei, né? Achando bonito, sentindo, né, aquela alegria de se sentir querida também, né, gente? E a gente também, a gente retribui isso com muito amor, porque quem é professor ama muito o que faz, né? Isso a gente não tem dúvida nenhuma disso, né? Mas então, assim, ó, se a gente gosta, se a gente fantasia, né, com eles, contando historinha do coelhinho, o coração, que nem eu tava aqui com o coração, os ovinhos e mostrando o burrinho, que não é burrinho, mas é o burrinho. Uhum. A gente faz isso. Como é que a gente não vai viver isso no nosso dia a dia também, né? Essa coisa da fantasia, de se alegrar com pequenas coisas, né? Não com mega, mas com pequenas coisas. Então, assim, a gente realmente tem que manter isso de tradição, de geração em geração, né? Então, é muito lindo isso. Eu sou encantada, né?
Eu lembrei de uma coisa que eu fazia quando os meus eram pequenos. Olha que era trabalhoso para mim. Vocês sabem que as minhas habilidades aí de manuais não são das melhores. Eu tento, mas eu não... Mas eu lembro que eu comprava, eu dava os ovos da TV. Um, pelo menos, era da TV. Mas eu lembro que eu fazia um. Eu comprava forminha e eu fazia um. E dentro dele eu colocava uma cruz. Eu colocava uma cruz. Então, quando eles abriam, ali estava a cruz de Jesus, vazia, né? Porque é a nossa Páscoa. Isso também é uma ideia legal, né? Para reforçar isso, né? Unir essas duas coisas. Unir essa Páscoa e unir a... Elisa, tu tá rindo? O que, que tu tá lendo aí que tu tá rindo? É. Elisa deve estar lendo alguma coisa.
Ela tá me entregando no Facebook, gente. Ela tá contando
aqui. Eu vi.
Deixa as leituras depois. Desculpa.
Mas é bem legal.
Gente, eu amo. Luana, só deixa eu te dizer uma coisa. Tu sabe, agora eu quero dizer, ó, tu sabe por que, que lá na nossa congregação, por que, que eles fazem muito didático isso, cada cálicezinho, cada... Porque tem Elisa, tem a Cíntia, entendeu? Tem a Manu. Eles sabem que se deixasse um cálice só, nós ia tomar logo na entrada.
É,
então,
viu?
Lá,
é porque... A exemplo de Jesus, Igara, viu?
O pastor da Igara, ele é muito esperto. Sempre foram os pastores da Igara. Ele sabe assim, a gente tem Cíntia, a gente tem Elisa, tem Manu. Sim. Melhor fazer a coisa bem desenhada e detalhada, porque senão dá problema.
É que o pastor conhece bem as suas ovelhas, né? A exemplo de Jesus, o pastor conhece bem as suas ovelhas. Então tem que
atender. Uma separação aí, Karine Koperek se foi pra longe, né? Porque daí tava feito, né? Nós tínhamos que sentar separado, gente, porque não dava. Os pastores não conseguiam falar. E a gente quer botar respeito com os alunos depois, desculpa aí, mas
mas eu acho que é bem importante isso que a gente está falando, né, Guris? Daqui a pouco a gente vai ler ali os comentários, né, sobre não dá para deixar o coelhinho de fora da Páscoa, né? Só que a gente tem que estar ensinando aí as crianças. E essa questão do comércio que você estava falando também, né? Acho que o ano passado a gente já tinha comentado sobre isso, logo no início da pandemia, a gente valorizar aí os comércios locais, né, mais perto da gente, porque sobrevivem disso aí, como a Elis estava falando. E realmente, né, às vezes a gente não precisa aí pensar só na questão comercial, é porque, claro, cada um vai puxar para o seu lado, né, a gente já está falando de Páscoa cristã, então é óbvio que a gente vai sempre lembrar do real significado disso, né, o comércio vai pensar na venda dos ovos de chocolate, né, então a gente tem que estar unindo aí, e, porque a criança, ela, não adianta a gente deixar de fora. E aí eu me lembrei, a Elisa cantou a musiquinha da pedra que rolou, né, e tem uma musiquinha que fala, né, que não foi o coelhinho que morreu na cruz, né, então, quem foi crucificado foi meu Jesus. Então, e a criança vai aprender dessa forma, né? E ela vai levar isso e vai passar de geração em geração, como a Elisa comentou, né?
Não subestimem, né, Elisa? Não subestimem as crianças, meus amores. Eles são muito espertos, conseguem ter esse entendimento. E eu falo isso porque essa semana eu fiz uma coisa dos símbolos, Elisa. É, eu fiz online, eu ia falar isso também, né, Lu? Que a gente, como tá nessas aulas online, a gente tá aproveitando muitas coisas online, compartilhando vídeos, compartilhando imagens, né, para as nossas aulas lá na escola. E uma coisa que eu fiz que eu achei... Eu tinha achado o máximo, né? Eu peguei uma vela, que é o Ciro Pascal, né? Peguei a vela e a vela, ela iniciava apagada e aí depois vinha a chama. E aí a professora, né, achando o máximo. Gente, agora a gente vai fazer uma mágica. Eu quero todo mundo assoprando o computador porque essa vela vai acender e tal. E claro, os pequenos amaram, né? Assopravam o computador, só ouvia eles assoprando ali no microfone. E a vela acendia. Ai, lindo. Aí os maiores assim, ô, prof. Cíntia, eu acho que tu não tá entendendo, porque a gente assopra pra apagar a vela, não pra acender a vela. Eu disse, ai, gente, não acaba com a magia da prof, por favor.
Tá certo.
Mas essas coisas é uma dica também, né, gurias, né, Elisa? Pra quem tá aí de professora, fazendo as aulas online, tem muitas coisas legais que a gente pode fazer. Eu peguei todos os símbolos da Páscoa cristã, eu peguei tudo online com desenhinhos ali, e foi muito legal, então a gente pode aproveitar.
E aí tem para os maiores, assim, quem é de 9, 10 anos, dá para explicar um pouco mais aprofundado, né? De, por exemplo, os ovos, né? Já era uma tradição oriental, e aí continuou, depois ela acabou virando um símbolo da Páscoa cristã também, né? Pela significado da vida. Se não me engano, a Luana, e acho que a Magali pode comentar com a gente aqui no WhatsApp, tem lá no blog Criança Cristã, tem os símbolos da Páscoa também, o que significa cada um, né? E aí, só quero comentar com vocês, né, que eu sempre criei essa imaginação, né, até o pastor Alexandre AC, né, são a questão de não falar do Papai Noel, do coelhinho e tudo mais, a gente conversa sobre isso. E aí, a Luísa, uma vez, ela conheceu o Papai Noel de verdade, tá, gente, que era o seu Martinho Krebs.
Pastor Martinho, tá? Que já teve aqui com a gente até.
Isso aí. E aí ela ficou, ela tinha uns 10 anos, ela ficou, porque ele chegou, e aí, grande Cafu, nós fomos no dia 24 lá no shopping, no bar, acho que era. E o Papai Noel já chegou, e aí, grande Cafu, fazendo muita foto, e ela já ficou assim, né? E aí, tá. E aí, claro, ela sabia que todos esses Papai Noel que tinha aí, eram todos eles, né, contratados e tudo mais, mas que aquele, ela queria de verdade, né? E aí eu deixei, né, gente? Aí com 10, 12 anos, gente, 10, 12 anos. Nós no carro um dia, já adolescente, fala, né, pré-adolescente. Ah, mãe, o Papai Noel, tudo bem, mãe. Ah, tudo bem o Papai Noel, porque a gente conheceu o Papai Noel de verdade. Mas o coelhinho, mãe? Ah, mãe, não dá pra acreditar. Como é que aquele bichinho pequenininho vai de casa em casa levando o ovo que é maior que ele? A gente não sabia o que eu dizia no carro. Porque eu não sabia que ela ainda acreditava. Porque tu não chega e diz assim, minha filha, hoje aqui vamos para um momento de família, vou lhe contar que, né, isso não é invenção, quem faz as patinhas. A gente não diz isso, né, gente? Vai acontecendo, né? E eu não sabia o que eu dizia, sabe? Fiquei na minha. Ficou no ar a história, né? Foi muito engraçado.
Que legal, que legal. Gurias, tem vários recadinhos ainda chegando ali, ó. E a gente, a Elisa tava comentando isso agora, né? A gente tem algumas dicas, inclusive, para trazer aí, né? De coisas que você pode estar fazendo com as crianças na Páscoa. A Magali deu uma sugestão ali também, ó. Levar as crianças para a cozinha é uma delícia. Fazer cri-cri, pirulito de chocolate. O bolo da ressurreição nesse período de Páscoa é tudo de bom. E, inclusive, né, a Elisa comentou sobre os símbolos da Páscoa que tem lá no blog. Temos vários vídeos, inclusive a gente vai trazer um aí daqui a pouquinho para você, também mostrando para você fazer com as crianças o bolo da ressurreição lá no blog do Criança Cristã. Aliás, gurias, vamos passar já essa dica que a gente está falando aí, o pessoal deve estar curioso. Vamos passar essa dica aí da Magali, né, para Páscoa, uma atividade para você fazer de Páscoa. E daqui a pouquinho a gente volta aí lendo o resto dos comentários, certo?
Oi, criançada! Eu sou a Magali, do Criança Cristã, e hoje vou ajudar vocês a montar esta cruz que vocês baixaram aí no blog. Vamos lá? Então, primeiro, vocês vão imprimir e aí vocês vão colorir e enfeitar como vocês quiserem, tá? Essa daqui eu fiz só com canetinha colorida. Mas vocês podem usar brilho cola, vocês podem usar cola colorida, tinta guache, vocês podem usar EVA picado, papel colorido picadinho e forrar toda a cruz como vocês quiserem, tá bom? Depois que ela estiver bem pintadinha, e depois disso, vocês vão pegar a tesoura e vão recortar toda a linha cheia, tá? Não a linha pontilhada, viu? Vocês podem escrever o que vocês quiserem também. Enfeitem como vocês quiserem. E aí, recorta. Vamos lá? Pronto! Olha só. Aqui está a minha cruz toda recortadinha. Lembrem que eu falei para vocês só nas linhas cheias, tá bom? E deixa essas abinhas sobrando. Então agora vocês vão pegar e vocês vão dobrar todas essas linhas pontilhadas. Dobrem pro lado de trás da cruz. Todas as abinhas dobradas para trás. Aí você vai dobrar a cruz aqui no meio. Então agora tem um lado da cruz em que todas as abinhas estão escritas em inglês glue. Você deve saber o que é, né? Para colar. Então você vai passar cola em todas essas abinhas onde está escrito glue. Depois de passar a cola, você vai colocar esta partezinha primeiro, as partes menores da cruz. Onde você passou cola, você vai colocar por baixo da abinha do outro lado. Assim. Vai colar uma abinha juntinha com a outra. Olha só. Tá? Vou fazer mais perto aqui para você ver. Você vai pegar o ladinho. Você vai colando todos os ladinhos da cruz. E é isso. Viu como é fácil? Olha só, depois de todas as partezinhas coladas, a sua cruz já está pronta. Para lembrar sempre que Jesus sofreu e deu a sua vida por você, por mim, por todos nós. E assim, a gente está perdoado de todos os nossos pecados e o nosso lugarzinho lá no céu junto com Deus já está guardado.
atividade também, né?
Beijo, prof. Raiz!
Mas tem muitas ideias bacanas, né? Como eu falei, ela comentou ali do bolo da ressurreição, tem lá também, tem musiquinha, tem historinhas de Páscoa, aliás, tem história. Domingo de Ramos, né? Também tem o vídeo das crianças fazendo seu enfeite, né? Que essa era o desafio aí para nossa igreja, pessoal, enfeitar e mandar aí pro e-mail, né? editorial@editoraconcordia.com.br até o dia 30 de março para estar aparecendo na live, né? No dia 4 de abril, que é o domingo de Páscoa. E tem muitos comentários, gurias, lá. E olha só, Elisa, tu acabou com a fantasia aí do teu primo ou da tua prima, né? A Michelle Kenny colocou ali, bem escutando e perguntando: coelho não existe, mãe?
Existe sim, claro que sim. A gente tá comentando das tradições, e tem gente que diz que não, né? Fazer o quê?
Olha só. Vamos ler o comentário que antes a tua mãe tinha colocado ali. Cadê? Elisa é tão criança que chegou a brigar com as meninas para abrirem o cesto dela. Você concordou ali, né, Elisa?
Sim, gente. Deu um estresse aqui em casa no final do ano, vocês não têm ideia. Porque elas abriram os chocolates que eu tinha ganhado dos meus alunos. Mas tu não vai comer, mãe, tu não gosta. Eu gosto. Era meu, não era pra ter perto. Eu queria abrir, dividir em família. Mas valeu a pena, viu, a treta.
Olha só, Francisco Weber também tá aqui com a gente, bom dia, abençoado o programa a todos. Ele colocou outro comentário até aqui mais embaixo, ó: sem querer criticar ninguém, na minha opinião, eu acho que seria muito oportuno incluir aos presentes e arranjos de Páscoa, acrescentar algo que lembre a instituição da primeira Páscoa. Olha só que legal, até porque a gente tá lembrando, né, aí também, né, nossa temática, Firmados em Cristo, que lembra aí também, né, dos primeiros cristãos, né, a gente tá levando, aliás, a temática desse ano também, né, compartilhar perdão, vida e salvação, que tem tudo a ver aí, né, com esse período que a gente está vivendo. Então, essa é uma ideia bem interessante, mas como a Cíntia tinha dado sugestão antes também, né? Quantas vezes ela comprou ovos de Páscoa e colocou lá a cruz dentro para os seus afilhados não esquecerem, né? Do real significado da Páscoa. Isso é uma boa ideia, sim, né?
É uma ideia. E, de repente, até o cordeiro, né? Que a gente relembrar essa Páscoa aí do Antigo Testamento e colocar o cordeiro, né? Que agora Cristo é o nosso cordeiro, né? Que nos limpa do pecado. Mas relembrar essa parte do cordeiro, porque até nas aulas é muito significativo isso. Eu falo de um jeito todo assim, sabe? Era um cordeirinho mais branquinho, mais novinho. Esse aqui era crucificado. E as crianças... Ai, pobrezinho do cordeirinho! Eu disse, pois é. E Jesus agora foi o nosso cordeiro. E ele sofreu tudo isso. Então dá essa reforçada também, muito bom, obrigada aí, ouvinte.
Que legal. Eliane Sávica tá aqui com a gente também. Deixa eu ver quem mais aqui. Ela escreve: Feliz Páscoa, Jesus vive, vamos compartilhar seu amor. Abraço, querida Eliane, também já participou aqui com a gente no Revista, né? Deixa eu ver quem mais que tá aqui participando. Aí o Sivolf, de Arelicá, também tá sempre ligadinha. Obrigada pela companhia. A Catarina Linhaus também tá com a gente. Oi, aí a Magali respondeu ele pra ela, né? Participando, vamos ver quem mais aqui. Meu pai é o pastor Odilei Linhaus, obrigada aí pela sua participação. A Magali agradeceu, né? Legal, meninas, o CC está cheio de ideias, verdade, ideias bem bacanas que você confere lá, né? Criancacristã.org.br é o site, daí lá você encontra todos os caminhos, o blog, o Facebook, o Instagram, o YouTube, com os vídeos, né, como esse que está disponível lá também, que você pode tá acompanhando aí. E é isso aí, né, gurias, a gente vai chegando aí ao fim do programa, né, para encerrar aí no tempo. Agradecer muito aí a pessoa que está participando. Aliás, tem comentário no YouTube também, ó, antes da nossa despedida. A Márcia Pitt também está com a gente aqui pelo YouTube, né, de Rio Grande, e o Carlos Plummer, do Rio de Janeiro, tá sempre ligadinho com a gente, dando seu bom dia. A gente agradece muito aí a companhia da nossa audiência e a participação de vocês. Coisa boa a gente poder relembrar e compartilhar essas histórias, né, que a gente viveu e ainda vive, né? A gente tem essa oportunidade também, como profs de escola bíblica, por estar ainda participando, né, das programações da igreja, poder reviver isso. Como o Francisco comentou ali, da gente lembrar a primeira Páscoa, a gente lembra, de certa forma, ali na Semana Santa, a gente falando aí, né, da Quinta-feira Santa, que a gente faz essas programações relembrando aí a última ceia de Jesus e tantas outras que a gente pode resgatar, inclusive na escola bíblica, né?
Ô, Lu, se vocês me permitem, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu recebi uma fotinho aqui do Arthur, que é o meu vizinho amado aqui de baixo, que é o filho da Márcia, que estava comentando aí, sobre as memórias da gente ter aí nessa pandemia, deixar coisas boas também e memórias boas. Olha que fofo, o Arthur já preparou o coelho dele para receber essas lembranças. Oh. O coelho dele é de máscara, gente, eu vou até desligar minha luz aqui,
olha,
vocês vão conseguir ver. Olha lá. Ele ele botou a máscara no coelhinho para os coelhinhos se cuidar, ó. Viu que legal?
Que tá bacana.
Uma boa dica, né, gente?
É verdade, gente. Não esquecer também, né? E poder aí passar, enfrentar toda essa situação que a gente está vivendo da pandemia também com alegria, com fé e esperança. Acho que isso, né, é o principal, né?
Eu queria dar uma dica também, assim, gente. E já encerrando e me despedindo, né? Pra gente não deixar a nossa criança interna, assim, se apagar, né? Porque se nós temos memórias, lembranças boas e memórias que vão passando de tradição em tradição, é porque quando nós éramos crianças isso era feito, né, com a gente. Então a gente não pode, mesmo que a correria tá grande, assim, a gente tá com nervos à flor da pele com tudo que tá acontecendo no mundo, né? Mas que a gente não deixe de dar essa atenção para as nossas crianças, né? A gente tem que largar tudo muitas vezes, assim, ó, gente, tá, eu sei que eu tenho coisa do trabalho para entregar, e cada um com as suas questões, né, mas agora eu vou fazer o que o meu filho tá pedindo, né, não é fazer só o que os filhos pedem, mas dar essa devida atenção, para que ele possa ter memórias afetivas também, para que ele possa, na vida adulta, em algum momento, contar, né, ah, quando era criança, teve um ano, assim, assim, nós fazia isso, isso e isso, né. Então, a gente tem que lembrar disso. Eu tô dando esse exemplo porque minha filha passou a semana inteira me pedindo pra gente fazer bolo, né? E não dava, porque ela me pedia na hora do lanche. Eu tô dando aula em casa, ela tá tendo aula em casa. Então, ela pedia na hora de 15 minutos. Ah, filha, agora não dá. Ela me pediu ontem, 10:30 da noite, pra fazer o bolo. E aí, eu respirei fundo, mas eu me lembrei. Eu consegui me lembrar, que eu passei a semana. Ah, filha, não dá pizza no horário? Não dá. Vamos fazer, filha, vamos lá fazer. Porque ela gosta de quebrar o ovo, ela gosta de botar farinha, ela gosta de lambuzar tudo, sem querer, claro, lamber o pote. O bolo em si não é o principal, mas é o lamber o pote depois, né? E eu parei e eu fiz o bolo, sabe? Mesmo estando cansada. Então, às vezes, a gente tem que botar, assim, pensar com a cabeça da criança. Minha mãe nunca pode, minha mãe nunca quer, minha mãe nunca consegue. Pra gente também ter esse cuidado, né? Mesmo na correria de pegar e fazer coisas significativas pra ele, né? Pra aquela criança, né? Para que ela se lembre disso também no futuro.
É verdade.
E com isso eu já me despeço de vocês aí.
É verdade. Gurias, obrigada aí mais uma vez. Uma feliz e abençoada Semana Santa e Páscoa recheada aí de ovinhos. E principalmente, né, dessa fé que a gente tem, nessa esperança aí de que Jesus, que a gente está salvo, né, por meio de Jesus.
Vou convidar a Elisa para abrir o microfone dela, para a gente dar uma mensagem essa semana, para essa semana, cantando o seguinte, me ajuda aí, Elisa. Porque ele vive,
posso crer no amanhã,
porque ele vive. Temor não há. Isso, meus amores. Uma abençoada Semana Santa para todos vocês.
Amém, amém. Beijo. Agradecer aí a vocês mais uma vez e a toda a nossa querida audiência. Não esqueça, né? Hoje nós temos programa Homens de Fé aqui na Rádio CPT, às 14h, com os nossos meninos aí da 3LB, né? Da Liga de Leigos Luteranos do Brasil e da Hora Luterana, que vão falar sobre o tema É Hora de Parar? Não perca, então, às 14h. Eu volto amanhã com mais um Revista CPT, aqui às 10h30 da manhã. Feliz Páscoa!